com todo o respeito que nos merece o Tribunal Constitucional, não poderá ter tal insensibilidade nem criar uma omissão gritante no nosso ordenamento jurídico que ponha em causa os fins preventivos das penas, por um lado, mas também aquela que é muitas das vezes a ligação entre os maus-tratos a animais e a pessoas. Mas mesmo que não estivéssemos a falar da ligação dos maus-tratos a animais e pessoas, o simples facto de devermos respeitar os animais enquanto seres vivos dotados de sensibilidade e não infligir contra eles quaisquer formas de maus-tratos, deve de facto convocar o legislador a trazer esta alteração. Mas a sociedade civil está de tal forma desperta para esta temática que de 2020 para 2021 as denúncias relacionadas com os maus-tratos a animais aumentaram 1,5% de acordo com o próprio relatório anual de segurança interna. Nós temos hoje uma sociedade cada vez mais dispersa e há por isso um caminho que nos cumpre fazer. Nós estamos efetivamente disponíveis e, como já aqui foi referido, sabemos que há quem não nos acompanhará, mas a história também ditará quem esteve do lado certo e sabemos que as forças políticas democráticas e que também têm sensibilidade para com a natureza e os animais estão desse lado certo e estaremos aqui disponíveis para fazer esse caminho com quem esteja disponível para nos acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma declaração política em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caras e caros colegas. No início deste debate para declarações políticas, tanto a deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, como a deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, nos lembraram o Dia Internacional da Criança que se celebrou ontem. E permitam-me usar essa data como ponto de partida para a declaração política que aqui trago. Ainda ontem li notícias de que o Ministério da Defesa da Federação Russa, portanto fonte da Federação Russa, admite ter realizado o transporte de mais de 200 mil crianças ucranianas para território da Federação Russa. Tendo cada um de nós, cada uma de nós, o diagnóstico que tiver sobre a atual guerra na Ucrânia, considerando este transporte justificado, ou como nós o consideramos, injustificado, e o recurso à deportação de menores para fins de guerra, numa coisa creio que todos podemos concordar. A Europa do século XXI está a voltar aos métodos de guerra do século XX, com intenções e objetivos que são do século XIX e do seu imperialismo. E a isso temos que saber como responder. É verdade que, a partir do dia 24 de fevereiro, a Federação Russa, dirigida por Vladimirovich Putin, teria anexado, se pudesse, a Ucrânia em 10 dias. E é isso que responde a União Europeia, que perante o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia, que foi formulado oficialmente logo no dia 28 de fevereiro, 4 dias depois da invasão, que a Ucrânia poderá demorar 10 anos ou mais a entrar na União Europeia. E pode ser que demore 10 anos ou mais. Portugal também demorou praticamente 10 anos a entrar na União Europeia. Mas uma coisa é a adesão, outra coisa é a admissão da candidatura. E é acerca disso que temos que debater durante este mês de junho que agora se inicia. Porque se é verdade que cabe à Comissão Europeia fazer o questionário à Ucrânia, que a Ucrânia, ao qual a Ucrânia já respondeu, cabe à Comissão Europeia emitir o seu parecer e caberá ao Conselho Europeu exprimir-se por unanimidade na qual estão representados os chefes de Estado e de Governo, isso não nos pode fazer demitir, nem às sociedades dos Estados-membros da União Europeia, a cada uma das nossas opiniões públicas, nem a cada um dos nossos parlamentos, de exprimir opinião acerca deste assunto tão simples. Não se a Ucrânia deve entrar na União Europeia ou não. Não se a Ucrânia já cumpre com os critérios para entrar na União Europeia ou não. Não se a Ucrânia deve entrar porta adentro da União Europeia, mas aquilo que a Ucrânia neste momento pede, que é se a deixamos bater à porta da União Europeia. E essa resposta, que deve ser simples, ou uma pergunta tão simples, ela deve ser esclarecida e deve ser esclarecedora. Basicamente, nós admitimos que a Ucrânia tenha o direito de ser candidata ou nós não deixamos sequer, não é, que a Ucrânia entre à porta da União Europeia, mas que bata à porta da União Europeia. Não poderia, do ponto de vista político, o efeito de cada uma destas respostas ser mais claro. Se a Ucrânia for candidata à União Europeia, do ponto de vista formal, a partir do fim deste mês, isto significa que estaremos a dizer à Ucrânia, não só retoricamente, que ela pertence à Europa, mas mais do que isso, que ela tem uma perspectiva europeia, desde que cumpra com as condições de Estado de Direito, de direitos fundamentais, de democracia, de respeito pelas minorias e todas as condições do acervo comunitário. Mas se estivermos a dizer que a Ucrânia não pode sequer ser candidata à União Europeia, estaremos não só a decepcionar todas as esperanças que durante estes meses que já levamos de guerra nós endereçámos à Ucrânia dizendo que estávamos com os ucranianos, como estaremos a dar uma enorme vitória política e moral à Federação Russa de Putin. Porque a Federação Russa de Putin não se compadece com as burocracias e os regulamentos que são a superioridade da União Europeia, é certo. Mas se Vladimir Putin acelerou a história, seria faltar ao dever histórico da própria União Europeia não compreender que a história se acelerou. Podem dizer-me, mas a Ucrânia é um país que está ainda em guerra, que está em convulsão. Será avisado dizer à Ucrânia que ela pode ser candidata à União Europeia? Pois bem, no minuto que me resta, deixem-me falar-vos de um país saído de uma ditadura, ainda em convulsão política, e um país que se chama Portugal. Em 1974, Portugal tinha acabado de ter uma revolução. No verão desse ano, entre alguns turistas europeus que nos visitavam, estava um primeiro-ministro dos Países Baixos, trabalhista, camarada de Mário Soares na Internacional Socialista, que foi passar férias ali ao Parque de Campismo de Monsanto. E que, de calções da sua tenda, foi levado para a Embaixada dos Países Baixos para, já de um modo mais formal, emitir a primeira declaração de um então Estado-membro da Comunidade Económica Europeia, que disse a Portugal, no verão de 1974, candidatem-se, que a vossa candidatura será bem acolhida. A questão que se vai colocar no fim deste mês ao Primeiro-Ministro de Portugal é se está à altura desse gesto político do seu antecessor neerlandês ou se vai seguir a realpolitik do seu aliado Emmanuel Macron em França. Se vai dizer a Ucrânia tem direito a ser candidata, tem direito a apresentar o seu dossiê de candidatura, ou se vai dizer, neste momento, para não melindrarmos Vladimir Putin, é melhor que fiquem à espera fora da porta.
Muito
do
obrigado.
Lado do livre, claramente, a Ucrânia tem o direito, o mesmo direito que Portugal teve, de apresentar a sua candidatura.
Muito obrigado.
E esperemos que durante este mês muitos grupos políticos nos acompanhem e que Portugal esteja do lado certo.
Muito obrigado,
da história
Sr. Deputado.
No Conselho Europeu no fim do mês. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento, respondem em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado João Paulo Rebelo, do Partido Socialista. Faça favor, tem 2 minutos, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, particularmente o Sr. Deputado Rui Tavares. Um agradecimento, naturalmente, por este tema que nos traz hoje aqui e peço desculpa, vai ser difícil estar a dirigir-me a Vossa Excelência, estando situado onde estou. Mas quero, antes de mais, dizer-lhe que também eu lhe colocarei um pedido de esclarecimento. Mas antes disso, não posso deixar de fazer 2 ou 3 considerações. Sr. Deputado, Portugal não só permite que a Ucrânia bata à porta da União Europeia, como Portugal abriu as suas portas, este Parlamento abriu as suas portas à Ucrânia, porque ainda muito recentemente será recordado, tivemos o Presidente Zelensky a dirigir-se a esta Assembleia. Aliás, hoje mesmo o Sr. Presidente da Assembleia da República recebeu também um enviado justamente ucraniano e, portanto, Portugal e particularmente o Partido Socialista está naturalmente ao lado de quem defende a democracia, de quem defende o Estado de Direito. Desde a primeira hora nunca tivemos a menor dúvida em condenar esta bárbara invasão que a Rússia está a fazer à Ucrânia. Agora, o pedido de esclarecimento é concretamente o seguinte, Sr. Deputado. Acredita, de facto, o deputado Rui Tavares que os critérios políticos, económicos e jurídicos de adesão contribuem ou não para dar, no fundo, coesão e coerência a este projeto político que tanto acarinhamos, que é a União Europeia. E se sim, como é que acha que este processo deve acontecer, que não seja justamente a cumprir os trâmites, a cumprir os procedimentos e, portanto, a fazer-se o caminho necessário para uma integração como deve acontecer, mas naturalmente com a porta aberta a este país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem também a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, eu começo por congratular o facto de ter trazido este tema da maior importância no momento em que vivemos, mas começava por lhe dizer que nós entendemos extremamente importante que tenha sido aprovado o sexto pacote de sanções. Contudo, achamos, como dissemos oportunamente, que não só ele foi tardio, como houve uma tibieza do governo português na assunção da importância, da relevância e da urgência da adoção destas medidas. Aliás, o governo português nestas matérias tem esperado que os outros liderem para solidarizar depois. Costuma dizer-se que depois de comer não faltam colheres. Nesta matéria, assim tem sido a postura do governo português em relação às grandes opções que deveria tomar a liderança. Digo-lhe também que é importante, de facto, para o PSD que a Ucrânia tenha acesso ao estatuto de candidato. Nós dissemo-lo, reafirmamo-lo, mas também temos a consciência e o realismo e a serenidade de perceber que é um processo que tem o seu momento, tem o seu percurso normal e isso também nós não devemos iludir ninguém sobre esta matéria. Dito isto, faço-lhe uma pergunta que é importante. Depois de o ouvir da tribuna, suscita-me a grande dúvida se considera, como nós, que o governo do Partido Socialista, o governo português, tem ido atrás do prejuízo, não tem sido proativo, não tem liderado, vai de arrasto com os outros governos no apoio à Ucrânia. Considera ou não que o governo do Partido Socialista tem tido este atraso de reação e esta inação perante aquilo que é uma Europa liderante? É uma pergunta que, apesar de imerso nesta maioria, gostava de o ouvir na liberdade do seu pensamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para também formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, obrigado também pela sua intervenção e pelo tema que trouxe aqui. Sr. Deputado, há bocado, a propósito de uma questão colocada pelo deputado Ricardo Batista Leite, questionou o PSD sobre se o PSD estaria disponível para entendimentos com o Chega. Eu não lhe vou devolver a mesma pergunta em relação ao Partido Socialista por uma razão. É que não é preciso nenhum esclarecimento para isso. O LIVRE há muito tempo que está debaixo do Partido Socialista e vive à sombra totalmente do Partido Socialista. Por isso, não é preciso nenhum esclarecimento sobre isso. Também não acho, Sr. Deputado, que comparar Portugal de 74, ou de 75, ou de 73 com a Ucrânia seja, honestamente, uma boa comparação. Portugal é membro fundador da NATO. Portugal não é um país qualquer no quadro da defesa mundial e da defesa europeia. Portugal é membro fundador da NATO e foi membro fundador ainda logo após a Segunda Guerra Mundial, quando ainda estávamos longe do regime que estamos a viver hoje. Portugal foi membro fundador da NATO. Comparar a situação que Portugal vivia em 74 com a que a Ucrânia vive hoje, Sr. Deputado, até para um historiador é muito, muito deslocado. Mas queria fazer-lhe duas questões muito específicas sobre isto. O Chega está completamente de acordo, e o LIVRE também, do estatuto de candidato da Ucrânia à União Europeia. Mas que passos não daria o Sr. Deputado, porque sabe hoje que a União Europeia tem e exige uma consolidação do sistema jurídico interno em matéria de liberdade de circulação, em matéria de ligação ou de harmonização com o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, e portanto há um processo todo que tem que ser feito de consolidação e de harmonização face às regras da União Europeia. Pergunto-lhe se acha que devem ser cumpridas essas regras ou se devemos simplesmente passar por cima delas e essas regras não existem. Ponto 2, e no seguimento do que foi feito já também pelo PSD, concorda ou não o Sr. Deputado que o Primeiro-Ministro António Costa e que o Governo Socialista têm estado sempre sempre muito reticentes e muito relutantes em dar avanços significativos na resposta da União Europeia face à Rússia, na imposição de sanções à Rússia e